Bem-vindos a mais um podcast semanal da Nos Capital. Eu sou Yara Cordeiro, estou aqui hoje com o Luiz Eduardo Portela, te falar um pouquinho dos acontecimentos da semana.
Minha semana bem agitada, né? Principalmente no mercado local, mas no mercado externo também, né? Teve vários eventos que a gente vai comentar agora.
Começando ali por internacional, né? Acho que uma parte importante do que afetou o mercado essa semana está relacionado ao noticiário de Covid piorando um pouco na margem. A gente está falando de maiores restrições à movimentação e tal na Nova Zelândia, na Austrália, inclusive, que levou o Banco Central da Nova Zelândia a postergar um hike que estava previsto para acontecer essa semana, isso por causa do lockdown que foi implementado na véspera da decisão do Banco Central. A gente teve, além disso, aumento de casos na Alemanha, a situação ali do leste asiático ainda bastante delicada. Acho que existe uma expectativa de que o impacto sobre a atividade seja cada vez menor, você tem uma adaptabilidade das economias, do funcionamento de tudo, mas tem uma questão de escassez de semicondutores que continua. A gente já está vendo isso há vários meses, mas ela perdura. Inclusive, ao longo dessa semana, algumas montadoras, Toyota, Ford, Volkswagen, falando em corte de produção. Você começa a falar mais concretamente também de necessidade de reforço de vacina nos Estados Unidos, mesmo para quem tomou as vacinas de eficácia mais alta, tipo Pfizer e tal, por causa da variante Delta. E isso tudo deu uma pesada ali junto com o noticiário de China, que também não foi animador, né? A gente começou a semana com dados no domingo à noite mostrando uma desaceleração da atividade em julho bem mais intensa, né, do que estava sendo esperado. Você tem aqui fator temporário, tem o efeito de que os estímulos que foram concedidos lá atrás estão sendo retirados, mas isso trigou uma rodada de revisão baixista do PIB de várias casas. E apesar do Banco Central deles continuar com o discurso de fiscal e monetário que estão ainda em patamares aceitáveis, apropriados, sem sinalizar mudança significativa nos instrumentos tradicionais de política monetária, a gente viu esse movimento de crescente intervenção do governo em diversos setores da economia. Começou algumas semanas atrás ali com educação, tecnologia, com um discurso de que seria algo pontual, mas esse aumento de regulação tem se expandido para outros setores. A gente entende que isso provavelmente se reflete no fato de que eles avaliam de que a insegurança que isso traz para o mercado e tal é um preço a ser pago para você alcançar uma estrutura social com menos grau de desigualdade, se tornar um país que se aproxime mais de um país desenvolvido e tal, mas é algo que pesa nos mercados, né, Portela?
Então a gente teve uma semaninha bem, bem agitada, né? Então o mercado que estava nesse grande trade de reflação, de compras de ciclos, de reabertura global, foi pego aí mais uma semana bem difícil, né? De fato, a gente está aí caminhando aí para o final de agosto e a gente já imaginava que a gente ia ter os voos internacionais reabertos, ia estar todo mundo já começando a viajar, né? Com todo mundo já vacinado. E a gente tem visto que o Covid ainda vai continuar aí no nosso dia a dia aí por bastante tempo, né? O próprio Israel, que foi o primeiro ali a ter feito ali uma vacinação ali em massa, né, com mais de 70% da população vacinada, a gente tem visto os casos voltando a aumentar, né? Então estão já começando aí uma terceira dose. A China, que estava apertando as condições para segurar o preço das commodities, né? Então ela tinha anunciado isso uns dois meses atrás. De fato, ela conseguiu derrubar o minério de ferro, né? Que já cai 35% aí das máximas, e essa semana caiu 5,5%. Só que o destaque das commodities de queda na semana foi o petróleo, que caiu aí quase 8% na semana, já acumula queda aí de quase 16% das máximas. Isso com a China, né, reduzindo as compras no último trimestre aí em 20%. Né? Então isso traz uma preocupação no ciclo aí de crescimento global. A gente acha que vai ser uma acomodação. O mercado tem que fazer esse ajuste de preço, esse ajuste de valuation. A gente tinha uma impressão que a gente ia ter um crescimento muito forte no segundo semestre e vai ser bem mais lento do que todo mundo imaginava, né? E como a Yara mencionou, né, o primeiro banco central, né, do G10, de primeiro mundo, que ia começar a subir os juros, ele não subiu os juros porque, né, teve um caso na Nova Zelândia e teve um lockdown nacional, né, que é a forma como eles combatem lá, né, o Covid, tolerância zero, e isso acaba sempre afetando e postergando, acho que uma retomada mais consistente, né? E o que atrapalha principalmente ali na parte da Ásia é essa questão de cadeia de produção, né? Então as fábricas fecham, então todo o aumento de inflação que a gente tem visto tá sendo em função disso, principalmente na parte de automóvel, né, que não tem componente para ter produção, e a previsão era de uma retomada agora no terceiro tri, e com essa questão do Covid avançando na Ásia, a gente posterga isso mais para frente. Então a gente tem que rever o cenário mesmo, a gente errou o cenário, né, a gente achava que a gente já estava voltando para uma normalidade, só que essa normalidade vai vir mais à frente, eu acho que a gente vai aprender a conviver com isso, tá? Não acho que os mercados vão, né, despencar, né? Acho que tem muito estímulo nas economias, a gente só vai readequar o ritmo de crescimento daqui para frente, tá? Apesar disso, né, a Bolsa Americana ficou praticamente estável na semana, né, com uma leve perda. O juro americano até que se comportou bem durante a semana, mesmo com esse medo de desaceleração de China, ele né, fechou aí 2 bips, 10 anos aí como referência. Acho que muito em função do que saiu a minuta do Banco Central americano, né, falando como é que foi a última reunião, 3 semanas atrás, onde a grande maioria espera que eles vão começar a reduzir os estímulos no final do ano. Então isso fez com que alguns sell-side, né, alguns bancos lá fora que tinham um cenário de janeiro, né, começassem a trazer aí para novembro ou dezembro, e nem com que o mercado já tá no preço, né, em setembro eles anunciaram como vai ser o formato, né, qual vai ser a quantidade que eles vão começar a reduzir, e talvez na reunião de novembro, dezembro, começar de fato, né, a fazer esse movimento, tá? Então a gente está entrando num cenário de China, né, desacelerando, Ásia desacelerando, um Banco Central americano dizendo que vai seguir firme, né, no processo de apertar as condições no final do ano, mesmo, né, com o cenário de Delta, variante Delta, né, também nos Estados Unidos, alguns estados estão aí no patamar pior do que estava, né, como a Flórida, por exemplo, né, principalmente da parte da população que não quis se vacinar e seguem firme. Então, um ambiente um pouco mais desafiador, né, as commodities, né, caíram bem, acho que o valuation tem que ser ajustado, como está sendo ajustado, né, muda aí o que a gente achava aí do mercado externo, e a gente ainda tem que conviver com as nossas confusões e turbulências internas aqui no Brasil, né, Yara? Contem um pouquinho como é que foi.
Acho que essa foi uma semana bastante difícil aqui pra gente, né? Começou com uma elevação da temperatura entre o Bolsonaro e o Judiciário, gente falando em preocupação com quebra institucional, Bolsonaro com intenção de entregar ao Senado um pedido de impeachment, levar pessoalmente, inclusive, né? A ala política, ao longo da semana, a ala política do governo, conseguiu dar uma controlada na situação, mas o clima segue tenso de ambos os lados e isso é um ambiente que não ajuda a gente aqui. A gente já tem uma série de desafios fiscais. Fiscal segue sendo o grande gargalo para uma melhora local. Apesar da gente ter tido a melhora da foto, dos números de curto prazo, a gente tem um cenário difícil para frente. Os problemas seguem basicamente os mesmos, né? O Bolsonaro querendo aumentar os gastos do Bolsa Família, né, anunciando o novo programa do Auxílio Brasil. A classe política, por outro lado, querendo encontrar espaço para mais gasto social, para mais investimento, mais emenda parlamentar. E a proximidade da entrega do projeto de lei orçamentária, que acontece agora no final de agosto, assim evidencia essas disputas, e dado que o cobertor é curto, fica todo mundo com medo de uma barbeiragem, ainda que a gente acredite que, no final das contas, eles vão encontrar uma solução aceitável, né? Acho que existe uma boa vontade, uma preocupação grande da equipe econômica em passar uma sensação de normalidade, de que tudo vai ser feito dentro dos princípios de responsabilidade fiscal e tal, mas existe essa pressão política que é difícil de contornar, inclusive por causa das surpresas de arrecadação que a gente tem tido constantemente ao longo desse ano. E o que a gente viu em termos ali de andamento de Congresso é que a reforma do imposto de renda teve a votação novamente atrasada, né? Tá para ser discutida agora só daqui a 2 semanas. As negociações ali para atender os estados e municípios seguem em curso. Existe aqui, obviamente, atrelado a isso também um risco fiscal. E a PEC dos precatórios, também com um futuro ainda incerto, sem a gente saber exatamente qual vai ser o caminho que vai ser tomado nesse quesito. E acho que é importante lembrar que, dado o aumento explosivo de precatórios devidos para o próximo ano, para a gente conceder o aumento do Bolsa Família e atender todas as regras fiscais, você precisa garantir não só que se cumpra o teto de gastos, e o que eles estão buscando via PEC dos precatórios é isso, né? A proposta inicial da PEC dos precatórios foi de parcelamento, mas você precisa também encontrar uma fonte permanente de receita para compensar esse aumento permanente de despesa, que é o que está sendo proposto também ali via reforma do imposto de renda, com a taxação de dividendos e tal, que aumentaria essa arrecadação. Então, você tem um imbróglio aqui que precisa ser resolvido e que não é fácil, né?
Então, junto com a piora externa, né, a gente já começou a semana, né, com o mercado aqui em forte queda, principalmente a Bolsa, né, que chegou a bater ali um pouco abaixo de 115 mil pontos. Está tendo um fechamento próximo aos 118 mil pontos, né, um pouco mais calmo, né? Está fechando essa sexta-feira, né? Acho que, né, achando talvez que o pior tenha passado, né? Se o político, né, não piorar da onde a gente está, tá? Mas mesmo assim foi uma semana, né? Acho que a Bolsa caiu 2,5%, o dólar chegou a bater quase 5,5%, hoje está fechando uns 5,37%, né? Mesmo assim com a alta de 2,5% na semana. Os juros futuros, né, que vários vértices passaram de 2 dígitos, né, e como você calcula a expectativa da Selic para os próximos anos, os FRAs chegaram a botar uma Selic de 11%, né, então o que acaba afetando fortemente, né, os preços de algumas ações, né. Quando você pega a Bolsa, né, apesar de estar em 118 mil pontos, quando você tira aí Petro, Vale, né, os bancos, a Bolsa está dizimada, né, com os papéis ali no praticamente no pior momento da pandemia, apesar de a gente ter tido uma geração de lucros aqui muito forte, de não termos empresas alavancadas, tá? Então a gente acha que tá bem barato a Bolsa, só que o ambiente segue, né, segue turbulento, né, pelo mercado externo e pelo político, que ainda não melhorou, tá? O mercado segue pedindo aí para esquecer essa história aí dessa PEC. Todo mundo aceita tirar o precatório do teto, né, recalcular. Como eu mencionei aí no nosso último podcast, a gente acha que talvez a gente caminhe por esse caminho. O ministro Fux está articulando para tirar aí os 16 bi, 20 bi da conta do precatório, né, junto com o Fachin e a Carmen Lúcia, que são os relatores que deram um ganho de causa nesse valor mais alto, seria uma solução para a gente manter aí todo o arcabouço fiscal que a gente tem, né? Aí assim a gente consegue dar o reajuste para perto de R$300 do Bolsa Família e a gente segura o teto dos gastos, né? Eu acho que todo mundo entende, o Congresso entende, não adianta nada você fazer manobras fiscais aí ruins que você vai botar a economia com desemprego mais alto, com PIB mais baixo, com inflação mais alta ano que vem. E a gente vai pro mesmo caminho da Argentina, que fez anos de ajuste e no último ano da eleição desistiu de tudo, achando que ia ganhar a eleição fazendo populismo e acabou perdendo a eleição. Então acho que a gente tem consciência de não ir para esse caminho. Então os juros futuros chegaram a abrir bastante na semana, hoje estão fechando com uma cara mais positiva. A queda das commodities, ela por um lado é ruim, né, para a atividade global, mas por outro lado ela tira a pressão da inflação aqui no Brasil. Tá? Então lembrando que grande parte da alta que a gente teve foi gasolina, né, e foi alimentação. Então se a gente começar a ver esses itens, né, caindo, a gente vai chegar daqui a 1-2 meses com a inflação, né, bem mais tranquila, e a gente não vai precisar subir o juro para cima de 8%, como já tem muita gente comentando, né? Então a gente pode abrir uma janela de oportunidade para esse mercado de juros, né? Foi o que a gente olhou aí para essa semana aí para adicionar a posição, tá? E já emendando aí na semana que vem, a gente vai ter o IPCA, IPCA 15, né? Que é um número, é uma prévia do IPCA fechado, mas ele é muito importante porque é a primeira divulgação de como é que estão a parte de serviços, que foi o que assustou no último IPCA, onde teve serviços ligados a automóveis, serviços ligados a aluguéis, né? A gente começou a ver um reajuste de aluguéis, né? Com o GPM rodando aí a 35%, 38%, já começou a haver algum repasse aí para os aluguéis com reabertura. E a gente tem que ver como é que vai ser a cara dessa inflação no mês para ver se essa parte de lucro começa a arrefecer, porque o número cheio ainda vai ser alto, vai ser ali entre 0,35 e 0,90. Vai pegar uma parte de alimentação bem pressionada, porque a gente está pegando ali o efeito da geada, né, que teve ali no sul, sudeste, que está batendo agora. Mas a gente acha que em termos de número cheio, vai ser acho que o pico da inflação. Daqui para frente as commodities já estão mostrando que a inflação vai voltar a cair, e se os lucros, né, se acalmarem, a parte de serviço começar a arrefecer, vai ser uma ótima notícia aí para o Banco Central. E no mercado internacional, só para a gente fechar, sexta-feira vai ter, né, o evento de política monetária global que o Banco Central americano todo ano organiza, né, no final de agosto, né, que é o Jackson Hole, onde eles debatem, né, a política monetária com outros bancos centrais no mundo e discutem outros temas. O presidente do Banco Central americano, o Powell, vai falar sexta-feira, falando a mensagem deles sobre a economia. Então ele sempre dá um indicativo e provavelmente ele vai dar um indicativo que de qual a cabeça dele, né, para retirada, o início da retirada de estímulos da economia americana. Então o mercado vai estar bem atento a isso. Quarta-feira, IPCA 15, que se a gente tiver lucros bons, eu acho que os juros aqui voltam a fechar e isso acaba ajudando a bolsa, né? Foi uma parcela relevante da bolsa que caiu, com medo de Selic a dois dígitos. E essa parte internacional, acho que o Banco Central, acho que vai ser importante de passar confiança na economia, né? Confiança na retomada. Acho que o mercado, como está preocupado com desaceleração global, você passando confiança que os Estados Unidos está bem, e de fato está bem, eu acho que isso vai ajudar aí os mercados, né, globais e o Brasil aí por tabela. Então é isso, Yara. Acho que a gente cobriu bem aqui os temas. Vamos torcer para a gente ter uma semaninha mais calma aí semana que vem.
É isso, vamos torcer. Até a próxima.
Até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.